Olá, eu sou o Vitor Lima, um pesquisador e apaixonado pelo Círio de Nazaré, que é uma das maiores manifestações religiosas e culturais do mundo, que acontece todos os anos, no segundo domingo de outubro, em Belém do Pará. Este é o segundo episódio do podcast Vozes de Outubro. Aqui eu resolvi compartilhar, nessa primeira temporada, algumas das entrevistas que eu fiz nos últimos 13 anos com pessoas que fazem parte, direta ou indiretamente, dessa grande festa. Em 2008, rodei um curta documentário chamado Mãos de Outubro, que você pode assistir em youtube.com/mãosdeoutubro. Em 20 minutos, ele mostra um pouco dos bastidores dessa grande festa. E eu resolvi trazer aqui mais alguns dos personagens que eu entrevistei para o filme. Então, o material que você vai ouvir foi originalmente feito para esse filme, que teve a produção executiva da Jorane Castro, a captação de áudio é do Léo Bittar, e a foto que você vê na arte, nas peças de divulgação, são da Ana Flor. Hoje eu trago três entrevistas que eu fiz com alguns membros da Guarda de Nazaré. A Guarda de Nazaré é um grupo de homens que são responsáveis principalmente pela segurança da imagem de Nossa Senhora de Nazaré nas procissões e romarias da festividade. Eu conversei com José Luiz Fragoso Toscano, ou simplesmente Toscano, na época ele era coordenador da guarda. Conversei também com o seu Raimundo Nonato, que junto com Toscano era o responsável por puxar a berlinda. Ele era também um orientador espiritual dos guardas. Eu também conversei com o seu Valmir Vieira, que era um dos responsáveis pelo atrelamento da corda. Toscano, eu queria que tu começasses falando sobre como começou a tua relação com o Círio.
A minha história não é só com o Círio. A minha história de vida é com a Igreja Católica. Eu nasci católico e acreditei que vou morrer católico. Eu nasci entre duas igrejas, Nossa Senhora de Lourdes e Basílica de Nazaré, de uma família muito católica, onde com 5, 6 anos de idade eu já era acólito. Já ajudava a missa ainda na época do latim. Depois passei para a coroinha, depois passei para o coral. E por último, há 32 anos atrás, fui convidado pelo padre Giovanni para participar da guarda de Nossa Senhora de Nazaré, onde eu estou até hoje.
E tu te lembras como foi esse teu início como guarda?
É, o começo de ser guarda era engraçado, porque não tinha uniforme, a guarda era identificada por uma faixa enrolada no braço, como se usa hoje nos times de futebol, o capitão, e o serviço era empurrar, 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 proteger, proteger e proteger. Essa era a função e para isso foi criada a guarda em 1974 pelo padre Giovanni e pelo então coordenador da festa, Dr. Nelson Ribeiro.
Quanto tempo então tu tens de guarda?
A guarda tem 34 anos e eu fiz agora 32 anos de guarda, quase que fundador.
E nesses anos todos, o que, que mais te marcou?
Cada ano, para mim, é um ano novo. São coisas diferentes, são fatos diferentes, são emoções diferentes. E cada ano que passa é cada ano novo e coisas novas que acontecem na vida de um guarda. Principalmente o que me marca muito são pessoas que fazem percurso de joelho, são pessoas que se machucam na corda, mas mesmo machucado não querem soltar a corda, ficam, a gente pede para se afastar, para respirar, mas não afasta. É aquela dedicação do promesseiro, o sacrifício do promesseiro, o que me chama mais atenção como guarda.
Seu Nonato, você é da primeira geração da Guarda de Nazaré. Foi um dos fundadores. Como é que isso aconteceu?
Olha, isso aí depois que eu andei por um mundo, eu vim já em Bragança, eu tinha uma atividade apostólica muito grande, lá na prelazia do Guamá, participei de rádio escola, fundação de rádio escola. Eu dirigi círculo operário, fui rotariano, é uma opção de coisa. Então, tudo isso criou um acervo de trabalho, de experiência e também de interesse por essas atividades sociais, religiosas. Não é? Quando eu vim para Belém, já reencontrei meu vigário de Bragança, que era o padre Miguel Jambelli, foi um mestre para mim na minha vida religiosa.
Dom Miguel de Ambelli, bispo emérito de Bragança, no Pará, faleceu dia 26 de dezembro de 2010, aos 90 anos de idade. Essa entrevista foi gravada em 2008.
Quando eu vim para Belém, encontrei com ele e passei a trabalhar na paróquia de Nazaré. Vim morar no Jardim Independência. E quando o padre Miguel foi embora, ficou o padre Vicente durante um ano como pároco. Mas com um ano ele não pôde continuar e veio então padre Giovanni em Campo, com quem justamente eu fiz uma grande amizade, continuamos a trabalhar juntos. E dele veio então a ideia da guarda de Nossa Senhora de Nazaré. Ele que foi um inspirado pela guarda. Isso foi... Ele chegou aqui a Belém em 72, por volta de 73 para 74, ele começou então a conceber, a ter essa inspiração de criar um grupo de homens que... Como as mulheres que são devotas de Maria Santíssima, esses homens também fossem devotos. Porque o que se via até então, ainda se vê, é que as mulheres, por uma inclinação natural, elas são mais religiosas do que os homens. Isso ninguém discute. Eu tive exemplo na minha casa, meu pai era um homem muito bom, mas a minha mãe sempre foi a base da religião no nosso lar. Voltando ao padre Giovanni em Campo, ele concebeu essa ideia, foi inspirado, apoiado pela diretoria da festa de Nossa Senhora de Nazaré naquele tempo, que era coordenada também por uma grande figura de católico que se chama Dr. Nelson Ribeiro. Ainda está vivo, um homem notável, um homem preparadíssimo. Ele era o coordenador da diretoria da festa e fizeram, então, aquela unidade no sentido de criar a guarda de Nossa Senhora de Nazaré. E nesse tempo eu atuava em vários setores da paróquia e era comentarista. Então, justamente nessa função, na minha missa, que era uma missa muito frequentada, foi me dada a ordem, autorização para que eu fizesse a convocação, convite de homens para compor a guarda de Nossa Senhora de Nazaré. E esse convite também foi publicado na Voz de Nazaré, que naquele tempo era um jornal exclusivamente da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, fruto também do trabalho de Padre Miguel, que, não digo ressuscitou, mas trouxe de novo a Voz de Nazaré, que era um folheto, uma revista que durante anos e anos circulava em Belém, que foi criada pelo padre Florêncio de Bois, Barnabita. Ele que criou essa revista, era tipo do almanac, bonito, saía todos os meses, a Voz de Nazaré. E o padre Miguel fez reviver a Voz de Nazaré em forma de jornal.
Seu Valmir, como é que começou a sua relação com o Círio e com a Guarda de Nazaré?
Eu entrei para a Guarda de Nazaré em setembro de 79. 25 de setembro. Isso porque eu tinha um vizinho já falecido, que era um dos fundadores da Guarda. E eu vi ele, uma trasladação, eu era moleque. Eu vi ele naquela... Tinha um montado a Guarda, naquele grupo da Guarda. E eu sempre me interessei naquilo. Devido à nossa família ser tudo católica, né? A gente frequentava a missa e o grupo... Mas era só a gente quase de idade, né? Eu era praticamente o mais... Quando eu entrei para a guarda, era o mais novo dele. Já tinha 17 anos na época. Aí me interessou e estou até hoje. Aquilo, achei aquilo bonito e acho até hoje que é bonito.
E por que ser guarda, para ti, é um trabalho bonito?
É um trabalho voluntário, né? Da pessoa que... aquele serviço nosso ali... do Círio, no tradação Círio, essa entidade, é um serviço grosso, braçal. Então aquilo é para quem gosta mesmo daquilo. Tá? E aquilo ali a gente faz com amor, tudinho, né? E eu acho que eu achei bonito isso, né? Naquele tempo, eles fazer aquele serviço tudinho, recolher corda, tudinho. Eu achei interessante e é interessante para mim, a guarda de Nazaré, o Círio de Nazaré em si também, né? E eu peguei gosto naquilo, tudinho. Aí fui procurando aprender, tudinho. Serviço mesmo para quem gosta mesmo, quem gosta do serviço lá. Porque o serviço é pesado. Então aquilo tem que ser que gosta, né? Porque senão não vai para frente o serviço.
Olha, depois de Nossa Senhora, depois de Jesus Cristo, depois da família, Guarda de Nazaré é tudo para mim. Representa muito em termos de se trabalhar para evangelizar. Este é o principal foco da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré. Não é só fazer força, não é só empurrar berlinda, puxar corda. Nós temos durante o ano uma atividade muito interessante para a Guarda de Nazaré, que chama-se evangelizar.
Toscano, tu és hoje um dos responsáveis por conduzir a berlinda. Você está ali no timão, puxando o carro que leva a imagem da Virgem. Mas que outras funções tu já desempenhaste na guarda?
Não, eu já fui coordenador de equipe, comecei logicamente como guarda comum. Guarda de ser mais um perto dos outros. Depois fui convidado para entrar na diretoria para ser relações públicas. E comandar uma equipe muito interessante na Guarda de Nazaré, até hoje, muito importante, que é chamada Equipe da Retaguarda. Uma equipe que faz muita força e muita importância, porque é a equipe que segura o povão, que não deixa acumular perto da berlinda. Depois tive que me afastar de Belém por problemas profissionais. Eu e minha família moramos de 95 a 2000 em São Paulo, onde todo ano eu vinha para o Círio trabalhar como guarda. E quando eu voltei, o então coordenador era o Hugo, João Hugo, que me convidou para vice-coordenador. E depois o padre Vigário me escolheu para ser o coordenador, onde eu estou até hoje, até quando ele quiser.
E tu começaste em qual função, seu Valmir?
Era guarda mesmo. Guarda. Lá, cordão, cordão tudinho, isolamento tudinho, puxando corda tudinho. Nesse tempo nós tínhamos duas cordas, uma em U, que vinha, era amarrada na frente da berlinda, e outra que vinha para trás da berlinda, que era proteger a banda de música, né? E uma no meio, que separava das autoridades, para as autoridades ficarem. Eram três cordas que a gente trabalhava nesses. Aí eu comecei meu serviço assim, lá com ele, lá com o pessoal lá. Aí o senhor que me ensinando a atrelar, como você viu, naquele dia lá, tudinho, mas não era assim, agora tá fácil. Era ruim de atrelar, que era muita gente.
A Guarda de Nazaré participa diretamente da proteção da berlinda que leva a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. É o ponto central e nevrálgico da procissão do Círio. E vocês estão ali, colados com a corda também. Em 1995, depois de vários anos em que a corda era cortada e não chegava junto com a berlinda ao final da procissão, se tentou pela primeira vez uma novidade para facilitar a caminhada, tanto da berlinda quanto da corda. Porque aquele início, né, da Sé até o Ver-o-Peso, eram quatro curvas que a corda fazia. Então, desde que a corda passou a fazer parte do Círio, era a primeira vez em que a berlinda começava a procissão separada, para só mais adiante encontrar com os promesseiros da corda e, a partir dali, atrelar e seguirem juntas. Aquela foi uma tentativa que não deu muito certo, né, na primeira vez. Tu te lembras como foi esse primeiro ano que a corda começou a ser atrelada ali na altura do Ver-o-Peso?
É, houve, inclusive, quanto ao atrelamento da corda no Ver-o-Peso, houve de imediato reações contrárias de vários guardas de Nossa Senhora de Nazaré, porque achava que não ia dar certo e que aquilo era uma inovação da diretoria da época. Eu, como um bom católico, não concordei muito, mas tive que obedecer e cumprir. E dizendo o seguinte, eu sempre defendi na empresa que eu trabalhava, que hoje eu sou aposentado, que a gente nunca pode dizer que não vai dar certo. Vamos testar, vamos fazer. Se não der certo, no ano que vem a gente volta a fazer como era. Mas deu certo. Hoje é uma realidade esse atrelamento fora da frente da catedral. É uma realidade a corda única, sem o U, a corda numa linha só. Tudo já, dos 3 anos para cá, uma prova em conteste de que está tudo dando certo e que o Círio, tanto deste ano como do ano passado, ao nosso ver da Guarda de Nazaré, foi 100% certo.
Seu Valmir, tu estavas nesse ano, né, 95, em que passaram a atrelar a corda ali no Velho Peso, foi complicado, né?
Foi complicado, porque o povo não entendia, né? O povo, a corda estava lá na frente do mercado, a gente esperando a berlina para vir para atrelar, e foi um sufoco. Eles queriam levar a corda lá na Igreja da Sé para ser amarrada lá na... Nesse tempo era amarrada, para ser amarrada lá na Igreja da Sé, porque estava quebrando a tradição, tudinho. Mas no tempo para cá, eles foram vendo que não era assim, não podia ser daquele jeito, porque era muita gente ferida, muita gente esmagada, era policial, era todo segurança que vinha, tudo amassado, tudo quebrado ali. Teve um ano até que quebrou aquele coronel Amarante, a perna dele, a berlinda passou por cima, que quebrou a perna dele lá no, naquela curva ali, para trancar ali. Então tinha que ter essa mudança, né? E essa mudança foi para melhor, graças a Deus.
Como que era feito o atrelamento?
Era em termos de U, né? E a gente tinha que amarrar na berlinda, onde eu lhe mostrei aquela argola, de meter ali e amarrar ali. Dar um laço tipo de marinheiro ali, de um lado e do outro da corda ali. E era muita gente aqui empurrando para frente e para trás. E era muito sufoco ali. Agora não melhorou bastante, que é só... Já na manilha a gente vai só atracar. Você, é difícil. Aí o senhor me ensinou. O senhor Francisco Martins, que ele era marinheiro, né? Também era fundador da guarda. Aí ele sempre dizia, eu vou ensinar isso para vocês aí, que um dia quando não der mais, vocês vão tomar conta disso aí. E está servindo até hoje para mim.
O atrelamento da corda na berlinda tem um significado especial para o romeiro que está pagando a sua promessa ali, né?
É, porque na época a gente amarrava, era amarrado, lá na frente do gentil e lá na frente da Igreja da Sé, né? Agora a gente tem 25 metros ali que fica o núcleo, né? Agora mudou, né? E a gente amarra ali. Ela vai ser atrelada agora mais lá na frente, lá no canto da 14 de março, na trasladação, isso. Na 14 de março, por outros guardas. Que de lá, do atrelamento em diante, que começa já a trasladação. E no Ciro é a mesma coisa. No Ciro a gente atrela aqui no... Na 15 de novembro, na Bolevar com a Frutuoso também. Mas já vem de lá, já, como você viu, mostrando, já vem atracado no, na argola da berlina. Ela junto com o núcleo, né? Aí lá que se faz o atrelamento, lá no canto da Frutuoso com a Bolevar. De lá, aí dá que dá o início o Ciro ali, que o pessoal ficou lá esperando já, para dar início à procissão. É muito importante que o pessoal... Pagador de promessa, né? Ficou ali naquela agitação lá, tudinho. É bonito, tudinho lá. Aí tem aquelas coisas, mas a gente vai... Aquelas aglomerações lá, que o pessoal ficou agitado lá, mas a gente com calma vai levando aí, conversando com o pessoal tudinho lá. Aí vamos levando. Graças a Deus, tem até nos ajudado aí, bastante, o Romeiro também, nos ajudaram nesse serviço lá. Naquele tempo não, que o pessoal já vinha mais... Era bêbado, começava, tinha aqueles bares por ali, amanheceu... Aí... Ah, eu não ia para pegar na corda mesmo, é só para perturbar os outros que estavam lá, amanhecido lá, que tem gente que amanhece lá para guardar o seu lugar, né? Aí eu mais para perturbar, mas graças a Deus tá melhorando aí.
Seu Nonato, o que se pretendia com a guarda? Para que ela foi criada?
Fazer com que os homens também tivessem uma devoção manifesta através de trabalhos, através justamente de exemplo da sua própria vida, como devotos de Maria Santíssima. E para a mulher é natural, mas para o homem não é natural. E como a guarda de Nossa Senhora de Nazaré, aqui da Basílica, hoje ela tem caráter arquidiocesano, que especialmente Dom Arani João Tempeste, captou, ele entrou, teve uma sensibilidade muito grande a respeito da guarda de Nossa Senhora de Nazaré, que visualizou a guarda de uma forma muito mais ampla, como uma entidade arquidiocesana. Tanto que ele se interessa muito pela guarda de Nossa Senhora de Nazaré. Ela saiu do âmbito da paróquia de Nazaré e já está abrangendo toda a arquidiocese. Não só a arquidiocese, mas já se ramificou pelos interiores do estado. E já está se propagando já para outros estados. Quer dizer, uma semente que está fazendo que muitos brotos, muitas árvores se desenvolvam.
Seu Nonato, você é um dos poucos guardas escalados para conduzir o timão que puxa a berlinda. Como você se sente em relação a isso?
Sobre isso aí, eu não digo assim. Prêmio, tudo é prêmio na guarda. Tudo é prêmio. Ser guarda já é um prêmio. Então você vai dizer, ah, porque eu vou na berlinda, eu estou mais feliz, eu sou privilegiado porque eu vou na berlinda. Não existe isso no espírito mariano. É uma grande honra. Isto é, nós nos sentimos ainda mais responsáveis, porque nós somos mais visíveis à visualização dos guardas que vão puxando a berlinda, que estão em torno da berlinda. É muito séria. É a berlinda, é a Nossa Senhora, que é vista por milhares e milhares de pessoas. Mas em redor dela estamos nós. Enquanto estamos em harmonia, nós praticamente somos como flores vivas da berlinda. Nós somos flores vivas da berlinda. Se você contempla uma fotografia, uma visão de cima, você vai ver que nós somos uma coroa. Camisa branca e calças azuis, formamos uma coroa viva da berlinda de Nossa Senhora. Mas também conscientizamos que qualquer desvio que nós praticarmos, ele vai ser visto por toda aquela multidão. Então nós temos essa responsabilidade de ser digno de estar aqui. Porque eu estou na berlinda hoje, mas já fiz todos os trabalhos que a guarda faz no Círio de Nazaré. Passei anos na cabeça da corda, quando a corda era o lugar mais brabo que havia na procissão. Também isolar a cabeça da corda do pessoal militar, que eles iam também cumprir o dever e achavam que cumpriu bem o dever, empurrando o pessoal que estava na cabeça da corda. A corda tinha uma retração natural por causa de muita gente que segurava. Quando às vezes parava, a tendência dela era ir embora. E eles então queriam impedir que a corda retraísse. Não era possível, ali é muito peso, é muita gente. Aí eles empurravam e pisavam. E muita gente com a perna escalavrada, gritando, e criava uma revolta deles lá. E para isso, no início, eu tive dificuldade por causa daquilo que se chama escalão militar. Eu falava com a turma que estava perto, eles só me olhavam e não diziam nada, diziam, não, nem caboclo. O que tu estás dizendo aí entra por um ouvido, sai por outro, tu não és nosso comandante, tu não és nem cabo. Quem és tu para querer dar ordem para nós? Então eu sabia disso, tinha vivido a militância durante a guerra, eu ia procurar um diretor da festa para entrar em contato com o comandante daquele grupo. Então a coisa funcionava.
Depois começou a ter um curso de preparação para os guardas, né?
Sugerido, determinado e sugerido, porque era um padre muito educado, somos amigos até hoje, padre Luciano Brambila, quando foi presidente da guarda, quando ele assumiu aqui a Basílica de Nazaré. Então ele conversou comigo, Nonato, seria bom preparar esse pessoal, porque até então, para entrar na guarda, bastava assinar uma proposta, ter uma recomendação de outro guarda, qualquer coisa, o pároco conversava com o candidato, assinava, visava a proposta, ele entrava na guarda, mas não havia nenhuma preparação no sentido, vamos dizer, de evangelização, de formação espiritual. Não havia. Eram pessoas boas, mas não tinham aquela consciência. Então, a partir de 91, nós começamos, então, a preparar os candidatos. Queriam vir, se inscreviam, eram apresentados. Então, eu comecei isso. Justamente, eu vou fazer um esclarecimento. Quem está me ouvindo, quem me ouviu, disse, mas e o padre? Não seria essa a função do padre, em vez do irmão Nonato estar cuidando da espiritualidade da guarda? De fato, não era, é. Tanto que minha função oficial é assistente espiritual da guarda de Nossa Senhora de Nazaré. Esse título assistente foi uma sugestão minha, porque me colocavam como diretor. Mas diretor tem que ser um sacerdote. Que a parte espiritual é de sacerdote. Pela autoridade, pelo preparo que ele tem, é dele. Entendeste? Mas Padre Giovanni em Campo, quando fundou a Guarda de Nossa Senhora, ele me convidou. Convidou, uma forma de dizer que podia me autorizar, mas convidou porque somos amigos, convidou para eu acompanhá-lo, de maneira que quando ele não pudesse dar essa assistência, que eu desse. E como ele sempre foi um homem muito ocupado, já exercia muitos cargos importantes, né, na vida dos padres barnabitas, eu acabei ficando quase caráter permanente. Não permanente porque eu não tenho autoridade, eu não mando em mim, eu não fico lá o tempo que quiser. A hora que o pároco quiser me tirar, ele chega: Nonato, sai daí, vai embora, eu vou colocar outro, e acabou. Eu não sou eleito como os outros diretores. Eu sou escolhido pelo pároco, que é o presidente natural da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré. Entendeu? Então, por isso, a minha qualificação é assistente. A força da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré está na evangelização.
Bom, vocês estão ali no olho do furacão, né? Como é que foi naquele ano do incêndio na Casa Chama? Logo ali no início do trajeto, bem perto de onde a corda seria atrelada, como é que foi aquilo para vocês?
Chegou a notícia naquele ano do incêndio da Casa Chama. O que fazer? Bombeiro não queria que o povo passasse por lá. Plano B. Plano B o que era? João Alfredo. Partimos com a Berlinda rumo a João Alfredo, viramos aqui naquela rua da igreja lá, que ali aconteceu uma coisa até engraçada, que tinha uns carros fechando e não se achou o motorista, e os guardas de Nazaré conseguiram carregar esse carro e colocar em cima da praça. Não se sabe depois como esses caras conseguiram tirar o carro, mas o plano B foi colocado em ação e acabou dando tudo certo. Atrelamos do lado da igreja das Mercês e continuamos o sírio.
Como é fazer parte do cordão de isolamento? Porque é uma separação que vocês fazem, né, entre os rumeiros, né? As pessoas que querem muito estar ali perto da imagem, chegar o mais próximo possível dela, e aquele grupo muito seleto, né, do clero, de profissionais da imprensa, agentes de segurança, membros da diretoria, que vão ali no entorno, bem pertinho da Berlinda. Como é fazer essa divisão?
Olha, com o advento da corda única, retilínea, diminuiu muito o problema da guarda em matéria de poder ver quem vai, quem entra, quem não sai, quem fica. Porque o espaço na frente da Berlinda ficou reservado para a diretoria da festa, que estão trabalhando, e para o clero. Não existe mais convidado, não existe mais o antigo crachá, que antigamente a Sociedade de Belém fazia questão de ter o crachá. E por trás da Berlinda, que é onde tem a equipe da retaguarda que eu falei há pouco, só é permitida a presença da banda de música e da equipe de resgate de socorro. Ninguém mais. Esse trabalho é feito com mão a mão, os guardas de braço dado, e ali faz muita força, protegido sempre, ou pelo fuzileiro naval da Marinha, ou pelo pilotão de choque da Polícia Militar, que é de grande valia a ajuda que eles dão. Você falou um negócio que eu constantemente, como coordenador da guarda, falo aos meus amigos e irmãos da guarda. Tem guarda que até hoje se preocupa em estender a mão no lugar de estar trabalhando e protegendo, estende a mão para querer tocar no pé da imagem, para tocar no manto da imagem. E eu digo uma coisa que tu falaste agora. Já somos extremamente abençoados só em trabalhar para ela, só em estar perto dela, trabalhando para ela, já é uma bênção. A equipe da retaguarda que eu falei há pouco é uma equipe que faz muita força, porque é a equipe que protege toda aquela massa humana que vem depois da Berlinda e faz um serviço com que essa massa humana não passe da Berlinda ou nem chegue perto da Berlinda. Essa equipe da retaguarda faz muita força, braço a braço, não tem outra coisa que não ser o braço a braço, e normalmente ajudada por fuzileiros navais e pilotão de choque da Polícia Militar.
E como é que tu te sentes, seu Valmir, sendo um dos responsáveis pelo atrelamento? É um momento de tensão, né, que volta toda a atenção para aquela ação. Como é que tu te sentes?
Rapaz, eu me sinto orgulhoso de fazer aquele serviço, sabe? Porque nós, como você falou, tanta gente quer estar ali perto e não tem oportunidade, né? E nós, como guarda, temos a oportunidade lá de fazer aquilo. E eu, pelo menos, invoco o Divino Espírito Santo que me ilumine para que dê tudo certo naquela... Porque qualquer erro daquele lá é fatal também, né? A gente errar ali. no momento daquela atracação, né? De atracar ali. Então, que é muita responsabilidade ali. Eu me sinto muito orgulhoso. E é Nossa Senhora que me dá essa força para fazer esse serviço. Tá? Te digo mesmo que é uma coisa assim, emocionante. Sabe? Tô vendo lá para te sentir aquilo lá, sabe? Aquela emoção lá da gente estar ali, ter aquela oportunidade de fazer esse serviço aí. Eu, assim como os demais companheiros que ficam lá para atracar do núcleo para o resto da quadra da frente lá também. Com certeza, eu acho que a gente sente a mesma coisa que eu sinto também ali, que a nossa responsabilidade é muito grande ali.
E quando mudou o formato da corda, né? Que a corda era um U, ela era uma, ela quase dava a volta, assim, era semicircular, né? E depois de um tempo, ela passou a ser linear. Como é que essa mudança de formato da corda impactou o trabalho da guarda?
Essa mudança, logo que foi planejada, tudinho, que foi no, a diretoria da festa não repassou, eu fui até contra dizer que não ia dar certo, viu? Mas o primeiro ano, foi o primeiro ano dessa corda assim, direta que teve, aquilo me emocionou muito quando chegou ali na Presidente Vargas, na subida da Presidente Vargas. Ali que eu vi aquilo ali, aí eu chamei o coordenador, que eu fui contra, né? Aí eu chamei o coordenador da guarda, era o Hugo. Eu disse, Hugo, isso aqui a gente tem que aperfeiçoar, mas que isso vai dar certo, viu? Eu achei muito bonito aquilo lá. Porque para a gente subir, a Presidente Vargas era uma luta ali. E agora, com todo esse, com essa mudança que houve, está sendo muito rápido lá. Depois que lá no núcleo da cabeça pega a pressão, lá vai embora tudinho lá. Aí aquilo me emocionou de ver aquilo lá que eu fui contra, né? E eu fui ver que tá, falei para ele, olha, bora ver com o pessoal lá da diretoria da festa para a gente ver se que vai dar certo. E está dando certo, graças a Deus. Aquilo foi uma coisa que me marcou muito lá. Porque era muito sufoco aqui no U ali, é muito complicado ali, aquele pessoal ali desmagando tudinho lá. Agora, como ela está linear, ela está muito melhor. Melhor mesmo.
E o trabalho da Guarda de Nazaré dura um ano inteiro, né? Não se restringe só à época do Círio.
Não. No Recírio, já começamos a trabalhar para o Círio 2009. O nosso trabalho da Guarda de Nazaré, vale ressaltar aqui que não é só Círio de Nazaré. Nós temos eventos durante o ano todo, temos serviço na Basílica, temos as outras procissões de outras paróquias, de outros interiores. Agora mesmo nós estamos sendo convidados para o Círio do Mosqueiro. Vai 50, 60 guardas ajudar a guarda do Mosqueiro. Já tivemos aí no Círio de Cametá, no Círio de Barcarena, no Círio de Ponta de Pedra. Tem outra turma que vai agora para o Círio de Cachoeira da Arari. Então a turma pede a presença da Guarda de Nazaré pelo know-how que a gente tem de pegar uma procissão maior e saber conduzir. Então as outras paróquias, os outros interiores, as outras igrejas do interior, convida a Guarda. A Guarda de Nazaré trabalha 365 dias por ano à disposição da igreja.
Toscano, fala um pouco sobre esse momento final, né, que é muito especial para vocês. O último dia, ali, a última procissão, né, que é o Recírio, quando a imagem volta simbolicamente, né, para o Colégio Gentil Bittencourt. A última procissão, né, a despedida da imagem. Como que é isso para a guarda?
Você estava presente e viu que a gente reúne ali na escadaria do Colégio Gentil. Já é uma tradição nossa, depois que Nossa Senhora é agasalhada lá no altar da Capela do Gentil, os guardas todos se reúnem ali para fazer uma grande oração de agradecimento pelo Círio que passou e pedindo que o Círio que começa, para nós, começa aquele momento, é muito importante, seja um Círio tão bem feito, tão bem realizado como foi o do ano anterior. E ali a gente também se abraça, se despede de um Círio e é uma grande confraternização.
A Guarda de Nazaré ela tem uma saudação própria entre os membros, né, que é o Ave Maria.
É, isso aí foi criado pelo nosso diretor espiritual, irmão Raimundo Nonato. Veja você, eu sou o coordenador da guarda de 1.290 homens. Tenho certeza que todos os 1.290 me conhecem, me reconhecem na rua. Eu não posso me lembrar de 1.290 homens na rua. Então, como é que a gente identifica? Às vezes eu vou ver o peso, encontro um guarda de Nazaré. Se conheço, falo logo, Ave Maria, e ele vem e me abraça. Se eu passo e não reconheço, ele diz para mim, Ave Maria, irmão. E eu aí identifico que é um guarda de Nazaré que está me saudando. É Ave Maria a nossa saudação.
E como é que surgiu essa ideia do Ave Maria como saudação, seu Nonato?
Nós, todo quando terminávamos o sírio, nos reuníamos e fazíamos oração de agradecimento. Não só agradecimento, como antes de iniciar a procissão, em regra, eu faço essa oração. E numa das chegadas, quando mudou a coordenadoria da guarda, o Antônio Santos saiu, o padre Ramos assumiu a paróquia, ele então quis fazer uma mudança. E escolheu como coordenador o Hugo. E nesse primeiro ano em que eles, jovens, bem mais jovens, assumiram a coordenadoria, por uma mudança geral, eu fiquei pensando, porque eu era remanescente do antigo grupo. Praticamente só eu fiquei. Até fiquei muito constrangido, porque os outros eu estimava demais. Mas fiquei. Aí pensei, a experiência que eu tenho eu vou utilizar para ajudar esses irmãos novos que estão fazendo experiência. E no primeiro sírio, quando nós chegamos, eu meditando, aí me veio uma ideia. Eu, quando era criança, eu queria ser escoteiro, nunca fui escoteiro. Eu morava ali na Soares Carneiro e a igreja de São Raimundo era a primitiva, que hoje é a Medalha Milagrosa, onde eu fui batizado em criança. Por isso que meu nome é Raimundo Nonato, eu consagrado a São Raimundo Nonato, que a minha mãe tinha perdido os dois primeiros filhos. E eu fui o terceiro que sobrevivi, ela se pegou com São Raimundo e me pôs o nome Raimundo Nonato. Então eu ia olhar os escoteiros, achava bonito, queria ser lobinho, mas ninguém me propunha me levar. E eu olhava pelo buraco lá da cerca, o fogo de conselho deles. E achava lindo aquilo. Eu acho que hoje sou mais escoteiro do que aqueles escoteiros daquele tempo. Aprendia tudo vendo, olhando e ouvindo. E eles tinham uma saudação sempre alerta. Se encontravam com outro sempre alerta. Aí eu fiquei pensando, por que a guarda não tem uma saudação? E nesse dia, quando se encerrou o círculo que nós fomos fazer a oração, eu disse, meus irmãos, por que nós não temos uma saudação que seja uma saudação que seja significativa em relação a Maria Santíssima e a nossa fraternidade? Por que nós não vamos agora nos saudar? Ave Maria! E daquele sírio em diante passou, foi se propagando, propagando. Hoje a nossa saudação é Ave Maria. Se eu vou andar pela rua, estou em algum lugar e ver longe, de repente ouço aquela Ave Maria, irmão Nonato! É uma alegria. Às vezes é o gari que está limpando a rua cedo. É o que vai passando por o trabalho. É outro que está na porta de uma loja. Então, isso aí, olha, eu digo para você, não é a coisa mais importante que nos dê, mais, a mim, mais alegria do que isso.
Toscano, o que é preciso para ser guarda de Nazaré?
Para ser guarda de Nazaré, a primeira exigência é ser católico. A segunda exigência é ser apresentado por um outro guarda de Nossa Senhora de Nazaré. Vai ser o padrinho dele dentro da guarda. A terceira exigência é fazer um curso de preparação. A pessoa não entra como guarda. A pessoa entra como aspirante à guarda. Ele faz um curso uma vez por semana, de 20 às 22 horas, durante os meses de abril, maio e junho. Esse curso não tem prova. Esse curso, a única coisa que reprova é a frequência. Se o candidato à guarda tiver 3 faltas seguidas ou 5 alternadas, ele será afastado do curso e perde a oportunidade de se formar guarda. E a principal coisa que eu, na palestra que faço na abertura do curso, é lembrar o seguinte: a gente, para ser guarda, a gente, para trabalhar, a gente tem que ser bom, bom em tudo. Dar testemunho de verdadeiro cristão. Eu não posso ser guarda de Nazaré se eu não falo com meu vizinho, se eu sou obrigado com meu cunhado, se eu detesto a minha sogra. tudo isso aqui, a pessoa para ser guarda de Nazaré tem que dar um testemunho de verdadeiro cristão, sabendo perdoar e ter o dom da reconciliação.
Esse episódio foi em memória ao toscano que faleceu em 2010, 2 anos depois da gravação dessa entrevista, e à memória de seu Raimundo Nonato, o irmão Nonato, como ele era chamado pelos mais próximos, que nos deixou em março de 2020. Espero que você tenha gostado de ouvir essas histórias. Siga esse podcast, divulgue, compartilhe e conheça mais histórias fascinantes sobre o Círio de Nazaré. Até a próxima!